1 Coríntios, capítulo 3, meus irmãos, do verso 10 e 11, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso, versos 10 e 11. Caio, por gentileza, pode vir aqui nos dirigir em oração.
Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, louvar o teu nome, porque o Senhor tem sido bom, Deus, conosco. Nosso coração está feliz, Deus, diante do Senhor, por tantas bênçãos. Nós queremos rogar agora pela vida do pastor Paulo, que ele seja um instrumento em tuas mãos, na exposição da tua palavra, Deus. Nós louvamos o Senhor porque é essa palavra que nos trouxe até aqui, é essa palavra que tem conduzido o teu rebanho, e nós pedimos para que o Senhor o use como instrumento nas tuas mãos. Nós louvamos o Senhor, Deus, mais uma vez, por tantas bênçãos, por tudo que nós vivemos até esse momento, e pedimos para que o Senhor continue conduzindo o Redentor para a glória do teu nome pelos anos à frente, Deus. Usando a vida do pastor William, usando a vida do pastor Paulo, Deus, e que a tua palavra, Deus, nunca se aparta desse púlpito, e que ela sempre seja, Deus, aquele, a bússola, Deus, e a condução dos teus servos no pastoreio da tua igreja. Nós rogamos e pedimos para que o Senhor agora use esse momento para edificar a tua igreja através da vida do pastor Paulo.
Amém.
Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. Eu quero fazer algumas considerações breves, não será tão extensa nesta manhã. E a palavra do Senhor diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar, por gentileza. A primeira carta, meus irmãos, aos Coríntios, ela é uma carta escrita num contexto de bastante tensão na vida daquela comunidade cristã primitiva. Uma leitura um pouco mais atenta do conteúdo da carta logo mostrará para a gente que a igreja de Corinto enfrentava problemas de toda a espécie. Era uma igreja que enfrentava tempos de lutas ligadas a partidarismos. Havia ali grupos que eram identificados com alguns dos nomes e dos líderes da igreja cristã primitiva, como o próprio Paulo, Pedro, o próprio Apolo. Era uma igreja que possuía alguns problemas de ordem moral. Era uma igreja que tinha dificuldades nas relações interpessoais. Era uma igreja que tinha problemas com relação ao paganismo que aquela cidade exercia sobre a sua população, por ser uma cidade altamente pagã e longe de Deus. Uma igreja que tinha problemas com os chamados dons espirituais. Uma igreja que tinha problemas com a doutrina da ressurreição. Vejam vocês, existiam pessoas ali que não acreditavam na doutrina da ressurreição. Era uma igreja, portanto, com uma série de dificuldades, uma série de problemas. E Paulo, o apóstolo, escreve esta carta exatamente para corrigir o pensamento daqueles irmãos no que dizia respeito aos problemas que eles estavam enfrentando. O capítulo 3, especificamente, que é o capítulo que nós utilizamos agora, ou pelo menos parte dele foi utilizada para leitura, ele é escrito exatamente para tratar das questões relacionadas aos partidarismos que existiam na igreja. A igreja estava dividida. A igreja de Corinto, ela estava esfacelada, ela era multifacetada nesse aspecto. E as pessoas estavam ligadas a certas ideologias pessoais e que vinculavam essas ideologias a alguns nomes do cristianismo primitivo, alguns dos quais já citados aqui nesta manhã, Paulo, Cefas e Apolo, por exemplo. E por conta disso, a verdade do Evangelho, ela estava sendo minada, porque o Evangelho, ele não é apenas algo com desdobramento cognitivo, com o desdobramento do pensamento, daquilo que a gente reflete, mas a fé evangélica, a fé do Evangelho, o Evangelho propriamente dito, A palavra propriamente dita, ela está vinculada à maneira como o povo de Deus vive, à maneira como o povo de Deus se comporta. E o comportamento daqueles irmãos em Corinto não era um bom comportamento. Eles tinham mentalidades, eles tinham posturas, eles tinham pressupostos distintos daqueles que o Evangelho, para nós, de fato, estabelece. E porque Paulo está percebendo que a igreja estava dividida, ele percebe também que a igreja enfrentava enormes problemas com relação à verdade do Evangelho, ao fundamento do próprio Evangelho. E por isso Paulo, ele precisa instruir aqueles irmãos, instruir aquela igreja sobre como proceder diante dos desafios que aquela igreja possuía. Meus irmãos, a nossa igreja nessa manhã tem aí a bênção e o privilégio de constituir oficiais, como nós assistimos há instantes. É um momento distinto na vida da igreja, um momento de fato abençoado. É um momento que ficará marcado na própria história da Igreja Batista do Redentor. Uma igreja que não foi plantada com facilidades. Uma igreja que enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades. Mas, graças a Deus, essas lutas sempre eram lutas externas. Elas não eram lutas internas. Até hoje, Deus não permitiu que nós vivêssemos a experiência, por exemplo, que a igreja de Corinto experimentou. Porque a igreja de Corinto, ela tinha problemas externos, que vinham de fora para dentro, mas ela também tinha muitos problemas internos. A nossa igreja, ela foi plantada, ela foi cunhada num contexto de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, para chegarmos até onde nós estamos hoje. E eu não digo isso, meus irmãos, com outro propósito, senão dar a Deus o louvor que lhe é devido. Eu estou com essas palavras aqui dizendo que nós reconhecemos que Deus foi e é por nós, que Deus nos guardou, que Deus nos preservou e que Deus nos permite chegar à data de hoje, viver as experiências que estamos vivendo. Meus irmãos, isso é uma enorme bênção, é enorme bênção. A catarse pela qual eu passei há instantes atrás aqui enquanto nós estávamos cantando, não é outra coisa senão um filme que passou em minha cabeça dos últimos 18 anos. Das lutas e dificuldades que muitos do que ainda estão aqui, dos que ainda estão aqui, e eu posso olhar para alguns deles que estão aqui, sofreram. Passaram tanta dor, tanto sofrimento, tanta luta, tanta perseguição, tanta desconfiança, tanto descrédito, viraram piada. Mas olha onde nós estamos. E, meus irmãos, eu digo isso com lágrimas nos olhos, com o meu coração repleto de alegria, porque foi Deus, e é Deus, quem nos guarda. Foi Deus e é Deus quem nos preserva. Apesar de nós sermos quem nós somos, porque nós também não somos lá essas coisas, né? A gente tem espelho em casa e a gente sabe bem como é que a gente é difícil. A gente tem dificuldades, nós temos as nossas lutas, repetimos os nossos pecados, mas Deus, ele olha para nós com o seu olhar de misericórdia, e o que ele faz? Ele nos dá a bênção desta manhã. É bênção de Deus sobre esta igreja, sobre esta congregação, e para a glória, exclusivamente para a glória de Deus. O mesmo Deus que conduziu Paulo na construção desta carta, e o mesmo Deus que disse a Paulo o que ele deveria dizer àquela igreja, O mesmo Deus que tomou o ministério de Paulo, o apóstolo, e plantou igrejas e realizou a obra do ministério. E na passagem que nós lemos aqui, eu quero fazer alguns destaques que eu acredito sejam bem importantes para todos nós aqui. Primeiro destaque que eu quero fazer está logo no início do versículo 10. Ele diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida. Paulo está fazendo uma alusão aqui ao seu ministério apostólico. E é importante ressaltar, meus irmãos, que o ministério apostólico é um ministério incomparável, inigualável e irrepetível. Isso precisa ficar claro para nós. Quando Paulo fala da graça de Deus e quando Paulo fala de ser um sábio construtor, ele está falando de uma condição que não se pode repetir. Ninguém, além dos apóstolos, puderam lançar um fundamento. É isso que significa a igreja estar fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. O apóstolo Paulo, ele estabeleceu ali como um sábio construtor algo, mas isso foi fruto da graça de Deus. E aqui o conceito de graça de Deus, ele pode ser ambíguo. Em que sentido? Paulo, o apóstolo, ele pode estar falando do seu apostolado como obra da graça de Deus. Ele foi chamado ao apostolado como fruto dessa graça, ou ele pode também estar percebendo e olhando para o fruto do seu apostolado. E a igreja de Corinto, portanto, era um fruto do apostolado do apóstolo Paulo. E ele começa dizendo: conforme a graça que Deus, ou conforme a graça de Deus que me foi concedida. O que Paulo está ressaltando aqui, e que nós não podemos ignorar, é nessa trajetória da igreja, e nós chegamos até aqui, mas a gente precisa continuar, é que não será possível nós continuarmos de um modo a honrar a Deus se a graça de Deus não nos acompanhar. Essa é a consciência do apóstolo Paulo. A igreja de Cristo, ela precisa da graça de Cristo. A igreja de Cristo precisa do evangelho da graça de Cristo. A igreja de Cristo precisa do favor divino. Meus irmãos, a igreja não é uma construção humana. A igreja não é um empreendimento e um planejamento humanos. É fruto da graça de Deus. É obra da graça de Deus. Meus irmãos, olhem. Olhem os reinos. Olhem os povos. Olhem os governantes. Olhem os príncipes. Olhem os governadores. Olhem os presidentes. Enfim, olhem todos os reinos que se levantaram contra a igreja. Todos os príncipes que se levantaram contra a igreja, todos aqueles que, mediante decretos, mandaram queimar as escrituras sagradas, a igreja está aqui. E esses reinos passaram, esses príncipes passaram, esses reis passaram, mas a igreja está onde? A igreja está aqui. E por que ela está aqui? Porque ela é obra da graça de Deus. Sem a graça de Deus, a igreja não continua. Sem a graça de Deus, a igreja não prospera. Sem a graça de Deus, a igreja não triunfa. Mas nós temos uma bênção, que é a bênção da esperança. Nós sabemos que ao final, a igreja triunfará. Ela será vencedora. Ela será coroada, mas por causa da nossa esperteza? Não. Por causa da nossa inteligência? Não. Por causa do nosso conhecimento acadêmico? Não. Por causa da graça de Jesus. Redentor e demais irmãos de outras igrejas que estão conosco, nós precisamos da graça de Deus e devemos implorar que a sua graça esteja continuamente conosco. Segundo ponto que eu quero ressaltar aqui está na metade em diante ali do versículo 10, quando Paulo diz: eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Meus irmãos, há apenas um alicerce. No grande edifício de Deus, só há um alicerce. E eu quero chamar a sua atenção para o finalzinho do verso 9. Porque ele vai dizer assim: vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está usando uma linguagem metafórica no campo da construção, da engenharia, da arquitetura. A linguagem que ele utiliza aqui é a típica linguagem de quem transita pela arquitetura, transita pela engenharia. O texto diz: eu como um sábio ou hábil, talvez fosse uma boa tradução aqui, hábil construtor, lancei o alicerce. Paulo não está olhando o alicerce de todas as igrejas daquela época. Ele está olhando especificamente o alicerce da igreja de Corinto. Mas o que as igrejas tinham em comum? Que todos eles eram apóstolos. Os apóstolos lançaram, de uma vez por todas, o fundamento. Os apóstolos lançaram, de uma vez por todas, o fundamento. A igreja, ela está amparada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Uma igreja que está caminhando e que está prosperando na medida do olhar do Senhor, é uma igreja que está firmada na verdade. Ela precisa estar firmada na verdade. Ela precisa estar firmada no Evangelho. Quando eu digo a vocês, meus irmãos, que nós somos e buscamos ser uma igreja confessional, o que significa isso? Significa ser uma igreja que vive, que crê, que prega e que ensina as Escrituras, mas tem um parâmetro comum, doutrinário. Qual é este parâmetro comum? A nossa confissão de fé. Que nós entendemos é fruto de um grande lastro histórico. A nossa confissão, por exemplo, ela é de 1689. É uma confissão que tem, portanto, mais de 300 anos. Está preservada, está mantida. E que faz de nós uma igreja confessional, batista e confessional, como a velha tradição batista. A velha e antiga tradição batista dos séculos XVII, XVIII e XIX. Uma igreja que está amparada nas Escrituras, conforme a ótica da confissão. E por que isso é importante? Exatamente para salvaguardar. Eu lhes disse há instantes atrás, irmãos, um dos temores que eu tinha, e tinha mesmo, compartilhado até, era que Deus, utilizando a metáfora que já me falaram nessa manhã, que eu não podia levantar muito alto a mão, porque iam me puxar, ok? Mas meu medo era ser puxado, não o medo da morte em si, não o medo de ser puxado e comparecer na presença do Senhor, porque essa é a maior bênção que qualquer cristão pode ter na vida, é partir deste mundo e encontrar-se com o seu Senhor. Mas eu tinha os meus receios, como é que fica a igreja? Sabe aquela coisa meio pecaminosa que a gente carrega no coração como se tudo dependesse da gente? Eu sou pecador, gente. Então, assim, estou confessando aqui. Eu tinha preocupação, quer dizer, o que vai acontecer? Quem vai convidar para ser o pastor da igreja? Como é que vai ser? Eu tenho filhos, eu tenho neto. Como é que vai ser isso? Uma igreja confessional, ela estabelece limites, molduras, para evitar um sofrimento maior. Então, por exemplo, hoje, graças a Deus, nós temos dois pastores. Pela ordem lógica das coisas, eu vou primeiro que o William. Né? Pela ordem lógica das coisas, eu vou primeiro que ele. Mas a igreja não fica sem pastor. Entende? A igreja continuará seguindo. Não vai ter aquele trauma, aquela loucura, aquela dor, aqueles litígios. Quem conhece processo de sucessão pastoral sabe o que eu estou falando, né? Aí tem um grupo daqui, o um grupo... Aí é basicamente isso aqui, ó, o grupo de Paulo, de Apolo, de Cefas. Não vai ter. A igreja segue. O Senhor, que é o pastor da igreja, vai utilizando a liderança que é mantida na igreja para a glória da igreja e para a glória do Cordeiro de Deus. Paulo está dizendo, eu lancei o alicerce. A igreja do Redentor precisa estar plantada sobre esse alicerce, estagnada sobre esse alicerce. E esse alicerce é a mensagem apostólica. Nesse caso, meus irmãos, eu não posso lançar um novo alicerce, Pastor William não pode lançar um novo alicerce. Pastor Sérgio não pode lançar um outro alicerce. Isso para falar dos pastores que estão presentes aqui. Por quê? Porque há um único alicerce que já foi lançado pelos apóstolos. Nossa tarefa é manter a igreja sobre esse alicerce. E observe o que Paulo fala. Eu, como sabe, construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre esse alicerce. Quem é que constrói sobre esse alicerce? Os pastores. Nós estamos construindo sobre o alicerce. Sobre o alicerce. Nós não vamos inventar moda e nem podemos inventar moda. Nós temos que ensinar aquilo que as Escrituras ensinam. E solidificar a igreja sobre este fundamento. Construindo sobre este fundamento. Quer dizer, colocando pedra sobre pedra nesse edifício de Deus. Até que a última pedra seja colocada. Essa é a linguagem do apóstolo Pedro, né? Quando ele diz, vós sois pedras espirituais no grande edifício do Senhor. Então, cada um aqui é uma pedra espiritual no grande edifício do Senhor. Mas não só vocês, todos os nossos irmãos, espalhados por todos os lugares do mundo, que confessam a Jesus Cristo como Senhor, são pedras espirituais que estão sendo colocadas umas sobre as outras para a grande construção, para o término do grande edifício do Senhor. Como é que a gente faz isso? Pregando e ouvindo e vivendo a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção para o cuidado. Ele diz, contudo veja cada um como constrói. Nós, pastores, pastor William, eu, o irmão, pastor Sérgio, e todos aqueles que se dedicam a cuidar do rebanho de Jesus Cristo, temos que tomar cuidado com o que nós ensinamos. Nós precisamos tomar cuidado. Porque nós daremos conta do nosso ensino. Nós vamos dar conta. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou à fidelidade ao Evangelho. Tudo o que é ensinado, tudo o que é dito no contexto da igreja é a responsabilidade dos pastores. Ah, mas pastor, se a gente convidar alguém para vir pregar aqui, ele falar uma doutrina equivocada. Então, pastor, que corrija a doutrina equivocada e assuma a responsabilidade. Porque, na verdade, a responsabilidade é nossa, de cuidar e de zelar pelo rebanho de Jesus Cristo. Então, temos que tomar cuidado. Não à toa que o próprio Jesus falou, não queirais muitos de vós ser mestres. É isso que Jesus falou? A situação daqueles que se colocam a pregar não é tão simples não, gente. Não é tão simples. Não pensem vocês que nesses meus 32 anos de ministério não ocorreram algumas vezes que eu disse assim, rapaz, eu quero largar esse negócio. Eu quero largar. O peso é grande demais. O peso é grande demais. Eu quero é largar. Mas aí surge um encorajamento da parte do Senhor, e ele me lembra de algumas coisas, e aí a gente vai seguindo. Não pense que isso não aconteceu aqui na Redentor, porque aconteceu, viu, Celina? Aconteceu. Aconteceu, irmãos, aconteceu. Algumas vezes, eu digo, ah, não vou mais, chega. Não aguento mais, não está dando mais, estou suportando mais. Mas Deus me lembra algumas coisas. E é isso que encoraja a continuar. Porque a obra é dele. A obra é do Senhor, mas a gente tem que ser cauteloso sobre como nós construímos. E Paulo termina no verso 11 dizendo, porque ninguém pode colocar outro alicerce. Ninguém. Entende porque eu falei porque nós não podemos colocar outro alicerce? Porque ninguém pode. Por quê? Para Paulo, está claro. Já há um alicerce posto. O seu nome é? Jesus. Jesus é a base da igreja, é o fundamento da igreja, é a verdade da igreja. Nele deve estar a fé da igreja. É olhando para Jesus que nós devemos caminhar. Ele é, de fato, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o cordeiro que veio para remir, mas é o leão que virá para julgar. Jesus, diante de quem nós estamos nesta manhã, porque Ele prometeu e não mente. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E você precisa ouvir o que Ele está dizendo através da sua palavra. Você precisa dedicar atenção a ouvir o que Jesus ensina por meio da sua palavra. Lembrando que as minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. As ovelhas de Jesus reconhecem a voz dEle e seguem esta voz. Meus irmãos, a minha palavra, e este é o meu último sermão antes de viajar. A minha palavra é de encorajamento a todos vocês, para que vocês se mantenham firmes em Jesus Cristo, que vocês sejam mantidos guardados sob o poder do Evangelho, que vocês amem a Jesus de todo o coração, que vocês busquem na palavra do Senhor a verdade e o encorajamento para seguirem, que os olhos de vocês sejam postos em Jesus, o autor da minha e da sua fé, o autor da nossa fé, e que esta igreja seja santificada, seja fortalecida, seja encorajada, para que Cristo seja formado em cada um de nós, o Evangelho seja testemunhado por cada um de nós, e o nome de nosso Senhor seja exaltado, seja de fato glorificado entre todos nós. Esse é o nosso desafio, esse deve ser o nosso esforço em Cristo, deve ser o nosso empreendimento em Cristo Jesus. A igreja precisa seguir, ela precisa e vai triunfar, e nós precisamos estar de fato ligados às verdades expressas na palavra do Senhor, obedecendo o nosso Senhor, vivendo para a glória do Senhor. Meus irmãos, amem-se mutuamente, amem uns aos outros, guardem uns aos outros, protejam uns aos outros no Evangelho de Jesus Cristo, vivam de maneira a honrar a Jesus Cristo e a glorificar em Jesus, a Jesus Cristo. Nós estamos encerrando o ano de 2023, iniciando o ano de 2024. Um ano com desafios, com lutas, com alegrias, com contentamentos, com surpresas das mais variadas, né? Muitos de vocês aqui se casarão. Muitos de vocês aqui, eu rogo a Deus, engravidarão. Casados engravidarão, muitos filhos, para a glória de Deus. Muitos de vocês terão mudanças no trabalho, encerrarão suas faculdades e poderão entrar no mercado de trabalho. Então, que Deus abençoe vocês. E as mães que estão rindo aí, não é você que controla. Se Deus quiser que você engravide, você vai engravidar. Ok? Acredite nisso. Não, de bobinha, gente bobinha, achando que elas que controlam, tadinha delas, não sabe de nada, sabe de nada, é Deus, se Deus quiser, ela vai te dar, não vai ser um só não, vai ser logo gêmeos, pronto, porque aí já resolve a vida, não é? Mas meus irmãos, crianças são bênçãos para a vida da igreja, são bênçãos para a vida da igreja, que Deus dê muitos filhos a vocês, não é? E que Deus cuide de cada um de vocês também. Que Deus seja louvado.